Bom dia, Srs. Deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Como informações, só queria informar que correu dentro da normalidade da nossa visita na segunda e terça-feira ao Distrito de Beja, onde verificámos o hospital, o centro de saúde, onde reunimos com várias entidades. Temos marcado para dia 23 a visita ao Hospital de Aveiro. Portanto, pedi a todos os grupos parlamentares que indicassem com urgência, porque nós precisamos de alocar os meios, porque só temos até agora duas indicações de pessoas para irem, e porque precisamos, já há greve de comboios, nós precisamos de alugar um autocarro, e com os problemas financeiros que temos dentro da comissão, que estamos neste momento, temos de pedir um reforço de verbas para transportes, que é o problema que temos. Temos de verificar e, portanto, e temos de pedir um reforço. Pedia a todos os grupos parlamentares que nos informassem quem vai daqui de Lisboa. Partiríamos aqui de Lisboa às 8 da manhã e voltávamos para Lisboa à tarde. Portanto, quem vai e quem por aqui, se calhar há deputados, poderão vir de Aveiro para Lisboa, poderão não ir de Lisboa para Aveiro, mas poderão vir de Lisboa, de Aveiro para baixo, portanto, nos informassem tão bem. Por vezes o autocarro vai mais vazio, mas depois foi necessário, por exemplo, em Beja, haver o autocarro para transporte entre, por exemplo, Beja e Castro Verde, entre vários locais, fez falta para todos os senhores deputados. Portanto, pedia que nos informassem sobre essa situação. E mais informações não tenho, mas passávamos ao ponto 2, que era a apreciação e votação da ata 138 de 3 de outubro. Pedia aos senhores deputados que têm retificações, alterações, correções. Não há. Punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto 3, discussão e votação do relatório final da petição 476/13/3. Solicito o reconhecimento e valorização dos enfermeiros da administração pública como profissionais a exercer funções em condições particularmente penosas. O relator é o Sr. Deputado Luís Soares, a quem dou desde já a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito bom dia. A petição em causa é uma petição subscrita por 5.295 cidadãos. O objeto é o reconhecimento e valorização dos enfermeiros da administração pública como profissionais a exercer funções em condições particularmente penosas. Portanto, o objeto da petição vai no sentido de e pretende o alargamento de um regime previsto já a alguns enfermeiros que prestam serviços em unidades de internamento de psiquiatria e unidades do foro oncológico e pretende precisamente alargar esse regime a todos os profissionais da administração pública que prestam cuidados de enfermagem, considerando as condições particularmente penosas em que prestam esses cuidados. Que condições são essas? Os riscos biológicos, os riscos ergonómicos, a violência psicológica e o stress em que os peticionários dizem que os enfermeiros da administração pública prestam cuidados. A extensão deste regime pretendida e peticionada também pretende a redução do horário de trabalho sem perda de regalias no montante de uma hora semanal por cada ano até ao limite de 30 horas semanais. E ainda a consignação de um direito de período de férias, um direito de férias adicional de cerca de 5 dias ao fim de cada ano de trabalho. O objeto está bem especificado, o texto é inteligível, cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Ouvimos o primeiro peticionário, que reiterou o objeto e, questionado, esclareceu que o objeto da petição pretende o alargamento deste regime apenas a enfermeiros que prestem funções, portanto, funções da administração pública, a todos os enfermeiros. Uma vez que a petição foi subscrita por mais de 4 mil assinaturas, deve ser objeto de discussão no plenário. O deputado relator reserva a sua opinião para a discussão em plenário e conclui-se que o parecer, que cumprindo todas as disposições legais, regimentais e constitucionais, está em condições de ser publicado em diário da Assembleia da República e ser apreciado em plenário. Deve, por isso, o parecer ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para agendamento e discussão e deve ser dado conhecimento aos peticionários do presente relatório, bem como das providências a adotar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentava-o pelo relatório e a forma sucinta como o apresentou e objetiva. Dava a palavra aos senhores deputados. favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado Luís Soares pelo seu relatório, está ao objetivo e está claro. Realmente a petição é subscrita por 5.295 assinaturas, o que significa que, portanto, vai ter que ser discutida em plenário e o Grupo Parlamentar do PSE reserva a sua opinião para essa discussão. Na verdade, os enfermeiros pedem o reconhecimento da sua carreira como profissionais a exercer funções em condições particularmente penosas e, como o Sr. Deputado explicou e bem, portanto, há o preceito legal vigente, portanto, atribui só as funções à unidade de psiquiatria e a doentes exclusivamente do foro oncológico, portanto, mas eles querem ver o alargamento a todo o tipo de prestação de cuidados. No entanto, o relatório é omisso, não sei se por lapso, mas uma questão importante e que é determinante para o voto do PSD, deste relatório, e que é questionar o senhor deputado se foi efetuada alguma diligência junto do Governo para tentar saber a informação, porque nós consideramos que é imprescindível para a apreciação e para o sentido de voto, uma vez que se trata de uma matéria tão importante como seja a carreira de enfermagem, que é uma carreira da administração pública. E, portanto, nós propunhamos, não sei se foi feita essa diligência, se por lapso foi omitida, mas nós propunhamos que realmente fosse retirado o relatório e que se fizesse essa diligência junto do Governo. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isaura Pedro. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Muito rapidamente, só cumprimentar o Sr. Deputado relator, dizer que acompanhamos o relatório, não nos opomos. A discussão na sua substância será feita em plenário. Nós aí podemos pormenorizadamente discutir a compensação pela penosidade de funções dos profissionais de enfermagem e já agora também não deixar cair no esquecimento o que o anterior governo fez, por exemplo, no corte das chamadas horas por trabalho penoso e de penosidade também, que finalmente foi reposto, não dizendo que é suficiente, mas também já agora não deixar cair no esquecimento o que aconteceu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente cumprimentar o Sr. Deputado Relator, dizer que para nós o relatório está factual e bastante objetivo. Penso que, como é óbvio, é importante conter aqui todos os contributos, nomeadamente se houve ou não resposta por parte do Ministério da Saúde, mas sobre o teor mais específico nós vamos reservar a nossa opinião para a discussão que vier a dar-se em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento também o Sr. Deputado Relator. Referir que o relatório que hoje nos apresenta é um relatório factual, que traduz aquilo que são as pretensões que estão vertidas na petição destes subscritores, e a razão pela qual o PCP votará favoravelmente o mesmo. Dizer ainda que a questão do reconhecimento do trabalho da enfermagem como um trabalho de penosidade não é de agora, de facto há vários anos que os profissionais de enfermagem reclamam este reconhecimento do seu trabalho como um trabalho de penosidade, tendo em conta aquilo que são as características e os enunciados que o Sr. Deputado aqui referiu. E foi precisamente por reconhecer esse trabalho de penosidade que houve o decreto-lei para, do pagamento das horas de qualidade, porque as horas de qualidade são precisamente para reconhecer algum grau de penosidade associado a esse fator. Decreto-lei que vigorou durante muitos anos e de facto, importa aqui dizê-lo, já aqui também foi mencionado, mas nós também gostaríamos de dizer que durante 4 anos esse pagamento do reconhecimento do grau de penosidade, de certo grau de penosidade do trabalho dos enfermeiros foi, e assim como de outros profissionais de saúde, mas estamos a falar especificamente dos enfermeiros, foi retirado a estes profissionais e de facto é da responsabilidade de PSD-CDS isso, repôs-se este pagamento, mas de facto as condições de trabalho dos enfermeiros são muito exigentes. É um grupo profissional à semelhança de outros da saúde, mas em concreto este que hoje vive elevados graus de stress, de exaustão, de burnout e recordamos que estamos hoje precisamente a discutir uma petição sobre os enfermeiros num dia em que os próprios enfermeiros iniciam mais uma vez uma greve para a valorização da sua carreira e portanto também gostaríamos aqui de neste dia em que os enfermeiros mais uma vez lutam pelos seus direitos, pelo reconhecimento e valorização de uma carreira que é imprescindível para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, também não podíamos deixar de a mencionar. Mas quanto à substância do relatório, teremos oportunidade em plenário de nos debruçar mais aturadamente sobre ela. Agora, dizer que, mais uma vez, que acompanhamos e votaremos favoravelmente este relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria começar por agradecer aos Srs. Deputados pelos cumprimentos que me dirigiram relativamente à elaboração do relatório. E eu creio que o que a Sra. Deputada Carla Cruz disse é, de facto, também ele factual, não é? Também é factual, é que o relatório é factual. A preocupação do deputado relator foi precisamente circunstanciar o objeto do pedido, esclarecer aquilo que os peticionários quiseram incluir precisamente na petição e, portanto, fico sem compreender se as reservas do PSD é quanto ao relatório ou quanto ao objeto do relatório. Portanto, se forem relativamente ao relatório, propriamente dito, tenho toda a disponibilidade para esclarecer, se não fui claro no que a minha primeira intervenção diz respeito, aquilo que é o objeto do relatório. Se a discordância é relativamente à substância do relatório, não é nada que me surpreenda, mas naturalmente no plenário teremos a oportunidade de esgrimir aquilo que é a posição de todos os partidos relativamente a esta matéria. Quanto, Sr. Deputado, se me deixar acabar, eu acabarei, não sei.
Sr. Deputado, não entramos em diálogo.
Eu queria não entrar em diálogo, mas
para terminar aqui a sua e para terminarmos a discussão.
Se eu pudesse terminar, terminaria. Portanto, cumpre apenas dizer que foi, de facto, de acordo com aquilo que é habitual, questionado o Governo. Os serviços indicam-me que o Governo não respondeu, mas creio que essa resposta ou ausência de resposta não é, naturalmente, no que diz respeito ao relatório, razão suficiente para não se ver aprovado um relatório que é factual e que descreve claramente aquilo que foi o objeto da petição.
Muito obrigado. Vou colocar à votação. Eu não queria, era para fechar aqui a discussão, não queria reabrir a discussão, mas dou 30 segundos a cada um. Só, faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Deputado, eu posso concluir que, para o Sr. Deputado, não é importante ter ouvido o Governo, é isso?
Não, aqui eu já dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriza Neto para fecharmos aqui o nosso debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reforçando aquilo que disse há pouco e agradecendo o esclarecimento que o Sr. Deputado fez, reforçando que, de facto, quanto à matéria da petição, o relatório é factual, mas já agora, para continuar a ser factual, deve, de facto, aliás, na linha daquilo que é habitual em relação aos relatórios, mencionar se tem ou não uma resposta, se foi pedida e se obteve ou não resposta do Ministério. Como é evidente, no nosso caso, este tipo de diligências, saber se estas diligências foram efetuadas ou não, é relevante e influencia também o sentido de voto. Portanto, mais não venho acrescentar, era só esta clarificação, se foi ou não pedido e porque é que não consta. Obrigada.
Só uma nota final, muito rápida, dou-lhe a palavra. Sr. Deputado Luís Soares.
Muito rápido, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Fotográfico. Só para dizer que acho que foi absolutamente claro, foi pedida, os serviços indicaram que foi pedida a opinião e não consta. Não é... Oh, Sr. Deputado, se devia estar ou não devia estar, cabe ao relator dizer. O relator não pôs. A Sra. Deputada, se quiser votar favoravelmente o relatório, vota. Se quiser votar contra, vota contra. E está tudo bem.
Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, vai dar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando os senhores e senhores deputados, só para fazer uma proposta muito concreta ao Sr. Deputado Relator, de modo a que o PSD possa ter condições de poder votar favoravelmente, é que a informação que foi aqui dita verbalmente possa ser incluída por escrito no relatório. Ou seja, que o relator pediu informação ao Governo e que o Governo não respondeu, como é hábito, aliás, nesta comissão. Muito obrigado.
É só o Sr. Deputado Relator aceita ou não aceita colocar essa...
Sr. Deputado, eu não vejo inconveniente nenhum. Se isso faz depender o voto favorável do PSD, por menos...
Aceito colocar essa ressalva que foi pedido e que não foi respondido. Está resolvida a questão. Sr. Deputado António Salles, só Sr. para Presidente, fecharmos mesmo
Muito obrigado,
questão.
Sr. Presidente. Não quero fazer de advogado de defesa do Governo, nem me compete a mim fazer de advogado de defesa do Governo. Mas é muito natural que o Governo, nesta matéria, não tivesse respondido, até porque é uma matéria que está em negociação, como todos sabemos. É uma matéria que está em cima da mesa neste momento. E é por uma questão até de alguma sobriedade neste processo que o Governo não ter respondido. E, portanto, não é estranho que o Governo não tenha respondido. E, portanto, os senhores deputados do PSD farão o que entenderem relativamente à matéria de voto. Mas já justificou muito bem o meu colega relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
A situação está ultrapassada. O senhor deputado relator aceita colocar essa situação No relatório, portanto, faremos uma alteração e colocaremos. Vou colocar à votação quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimento mais uma vez o Sr. Deputado Relator e passamos ao ponto 4, discussão e votação do relatório final da petição 494/13/3, solicita que seja instituída a carta para a participação pública em saúde, relator à Sra. Deputada Catarina Marcelino, a quem dou desde já a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Esta petição é uma petição... Está muito ruído. Esta petição é uma petição cuja primeira subscritora é Margarida Tavares Peralta Couto dos Santos e que conta com 4.084 assinaturas de cidadãos e cidadãs. Esta petição solicita que seja instituída a Carta para a Participação Pública em Saúde, alegando que a participação dos cidadãos, pessoas com ou sem doença e das organizações que os representam é, tal como o direito à proteção da saúde, um direito fundamental consagrado na Constituição da República. Eu considero esta petição muito interessante porque, no fundo, é uma petição que promove a participação dos cidadãos no Serviço Nacional de Saúde e quanto mais nós participarmos, melhor é a qualidade e melhor é a resposta do Serviço Nacional de Saúde e uma participação organizada, evidentemente, que melhorará a eficácia e a eficiência dos serviços. Ainda referem que recentemente realizaram um inquérito sobre a participação em saúde a mais de 600 cidadãos e cidadãs e 68 organizações de pessoas com doença, utentes de saúde e consumidores, tendo sido unânime a concordância com o envolvimento das pessoas que vivem com doença, mas também com a necessidade de ultrapassar as barreiras existentes. E, de facto, aqui também saliento o facto de cada vez haver mais pessoas com doença a organizarem-se em associações e a participarem ativamente, quer na solução dos problemas das pessoas que têm essa determinada doença, quer no envolvimento no Serviço Nacional de Saúde para que a resposta seja melhor. Assim, e para que em Portugal exista efetivamente um real envolvimento dos cidadãos e cidadãs na tomada de decisão em saúde, estes peticionários e peticionárias solicitam que seja promovida uma iniciativa legislativa que institua a Carta para a Participação Pública em Saúde, que pretende fomentar a participação por parte das pessoas, novamente repito, com ou sem doença e os seus representantes, nas decisões que afetam a saúde da população, bem como incentivar a tomada de decisão em saúde, assente numa ampla participação pública. Pretende também a promoção e consolidação da participação pública a nível político e dos diferentes órgãos e entidades do Estado em Portugal, através quer do aprofundamento de mecanismos já existentes, quer através da criação de novos. Nós fizemos uma audição, foi uma audição em que esteve presente, para além de mim, a senhora deputada Carla Cruz e o senhor, do PCP e o senhor deputado Jorge Falcado do Bloco de Esquerda. Foi uma audição muito participada, com muitas entidades presentes. Referiram nessa audição que a abordagem aos temas ligados à saúde do século XXI é hoje muito mais complexa, abrangendo aspectos sociais, económicos e demográficos. O facto desta petição congregar cerca de 100 associações, eu acho que é muito relevante, 100 associações, torna esta causa também um direito de cidadania, e é muito interessante aqui esta perspectiva de cidadania dentro daquilo que é a saúde. E talvez por isso mesmo fosse interessante uma abordagem deste assunto no âmbito da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O que nós fizemos, pedimos este parecer, sou a relatora também desse parecer na primeira comissão. Os deputados presentes valorizaram muito o movimento associativo, portanto foi da nossa parte muito bem recebida a intervenção dos peticionários. No sentido de se habilitar com mais informação, nós pedimos ao Ministério da Saúde, pedimos ao Ministério da Saúde esclarecimento sobre o assunto, que nos foi enviado e que nós aqui reproduzimos em parte no relatório, mas que nada se opõe e que inclusive faz aqui um histórico e referência a várias iniciativas que vão no fundo no sentido daquilo que este grupo de cidadãos e cidadãs pretendem. Assim, então, está reunida toda a informação suficiente para a apreciação desta petição em plenário. A petição reúne todos os requisitos legais e formais para que seja submetida a plenário, tem o número de peticionários necessários para ser discutida em plenário. E posto isto, julgo que está apresentado o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Cumprimentava também pelo relatório e pela forma como o apresentou, sucinta e direta. E dava a palavra à senhora deputada do PSD, Ana Oliveira. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Começo por cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. Apenas para saudar a deputada relatora pela objetividade deste relatório. Dizer também que é de facto importante realçar esta importância da participação dos cidadãos e das organizações que os representam. De facto é um direito fundamental, é um direito à proteção da saúde e isto tem que ser enaltecido. Tendo esta petição, mais de 4 mil assinaturas, irá a plenário, portanto, para mais argumentação, guardamos para esse momento e para essa discussão. E, finalmente, terei que dizer que, mais uma vez, porque já falámos no ponto anterior, o Governo volta a não responder. Aqui não está.
Desculpa, foi...
Então vamos fazer. Para não haver...
Talvez seja melhor esclarecer.
Eu vou retransmitir aquilo que os serviços...
Eu devia ter feito
chegou,
essa referência.
Chegou, entretanto, foi chegou, entretanto, a última... Chegou ontem, ao fim da tarde. Os serviços estão-me a informar que chegou ontem ao final da tarde e que foi reenviado hoje de manhã a todos os senhores deputados. Portanto, a senhora deputada não conhecia, mas a senhora deputada relatora também, de certeza que colocará no seu relatório que recebemos em cima da apresentação. Era interromper a senhora deputada, era só por isso. Eu não queria... Mas, senhora deputada Ana Oliveira, faz favor, com esta peço desculpa desta interrupção.
Eu estou vendo este esclarecimento, de facto, ainda não tive a oportunidade de ler essa retificação. Portanto, uma boa notícia, pois, o facto do Governo ter respondido, o mesmo não aconteceu no ponto anterior. Mas, apesar de, entretanto, agora o Governo ter respondido, iria saudar novamente a relatora pelo facto de ter descrito no relatório que até ontem o Governo não tinha respondido, portanto não omitiu esse facto e temos que ter atenção nos relatórios que deve estar descrito se o Governo respondeu. Vem a resposta do Governo. Se o Governo não respondeu, tem que vir a indicação e não ser omitido o facto do Governo não ter respondido. Portanto, mais uma vez, obrigada, Sr. Deputado.
Eu dava só a palavra à Sra. Deputada Relatora, só para esclarecer este ponto, porque o mesmo consta da página 5, da transcrição da resposta que nos chegou, que foi solicitado o parecer no dia 30 de maio e que nos chegou no dia 5 de junho passado.
A senhora deputada, eu peço imensa desculpa, a falha foi minha, eu devia ter referido que houve este lapso, porque o lapso foi meu. Nós enviámos um relatório sem a parte da resposta do Governo. O Governo, de facto, já respondeu até há bastante tempo e em tempo, também dizer aqui que o Governo respondeu em tempo. A falha foi mesmo minha, que quando estava a trabalhar nos documentos ainda não tinha incluído e, portanto, mandei o documento errado e ontem, quando me apercebi, nós corrigimos. Peço desculpa mais uma vez pelo sucedido e por ter criado esta confusão na leitura do relatório. Muito obrigada.
Eu estava aqui só a ver, porque isto foi distribuído às 8 da manhã com pronto, eu não tenho, sinceramente não vejo aqui, sinceramente não tenho audição de peticionários, não tenho, não vejo, eu não tenho aqui, tenho aqui um e-mail das 8h04 que é a ordem de trabalhos e os documentos, mas eu tenho a ordem de trabalhos mais os documentos, ou recebo, e eu pedi aos serviços que é, ou recebo em separado esta situação, então não isto tudo em conjunto não vale a pena, porque não leio. Está certo, doutora, mas eu peço é uma coisa, que quando for assim seja enviada em separado a todos os seus deputados e para mim também, porque eu vejo ordem de trabalhos e coisas, eu não consultei às 8, e eu consulto logo de manhã todos os e-mails, faço uma questão de consultar, e eu vi este e-mail e vi ordem de trabalhos e documentos, relatório, tudo bem, para mim está tudo dado como adquirido, e portanto escusávamos ter tido aqui este perigo, não levem a mal, mas é dizer, quando for assim fazemos uma referência mesmo própria para esta situação. Dou a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda, se faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar, antes de mais, a Sra. Deputada Relatora. Nós acompanharemos o relatório que aqui foi apresentado. Dizer apenas que esta iniciativa dos peticionários vem até um pouquinho na sequência de algumas iniciativas que já até aconteceram aqui na Assembleia da República para a promoção de uma maior participação dos cidadãos e das cidadãs na definição de políticas públicas para a área da saúde, onde creio que todos os grupos parlamentares participaram, e ainda bem, e aquilo que é peticionado agora à Assembleia da República parece-nos o passo lógico, porque se houve essa abertura dos grupos parlamentares, essa participação, até um determinado compromisso para promover esta maior participação dos cidadãos e das cidadãs na definição de políticas públicas na área da saúde, acho que é um passo lógico realmente agora avançar com iniciativas legislativas. Nós temos já no nosso ordenamento jurídico algumas, aqui ou ali, a possibilidade de participação e já está previsto a participação dos cidadãos. Por exemplo, nos ACES, nos centros hospitalares, agora no Conselho Nacional de Saúde, mas creio que todas e todos nós percebemos que ainda é tudo muito incipiente e insuficiente. É preciso não só garantir que essas possibilidades de participação são mesmo aproveitadas e, portanto, que os cidadãos utentes, doentes ou não doentes, estão mesmo, por exemplo, a participar nos ACES, nos centros hospitalares, no Conselho Nacional de Saúde, mas, para além disso, garantir mesmo que há palavra e que há participação das pessoas em geral na definição de políticas públicas e na gestão também dos equipamentos públicos da área da saúde, que nos parece que é fundamental que aconteça também, porque só assim é que o Serviço Nacional de Saúde também consegue corresponder melhor às expectativas e às necessidades da população, se abrir a essas mesmas expectativas e necessidades. Portanto, nós acompanharemos, obviamente, o relatório que nos é apresentado, como é possível perceber, acompanharemos também o teor e o conteúdo da petição que originou este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à senhora deputada do CDS-PP, Isabel Galrizena. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a senhora deputada e reforçar também, mais uma vez, que este relatório, sim, abarca tudo aquilo que é, digamos assim, correto e tradicional que venha inserido num relatório, aliás, na linha do que já discutimos anteriormente, e portanto não me vou alongar, e apesar de ter sido em cima da hora, de qualquer forma já clarificou, era o que mais faltava, já clarificou que de facto incluiu a questão da resposta do Ministério da Saúde, que é para nós qualquer coisa que é também factual e que é importante que venha mencionado neste relatório. Não me alongo mais para dizer que obviamente daremos a nossa opinião quando da discussão e cumprimentar mais uma vez e felicitar a senhora deputada. Muito obrigada.
Dava a palavra agora ao grupo parlamentar do PCP e à senhora deputada Carla Cruz. Tem palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começamos por dizer que o relatório aqui apresentado é um relatório que é factual, que traduz quer aquilo que está na petição, quer o que foi transmitido pelos peticionários quando da sua audição, e que iremos, obviamente, votar favoravelmente este relatório. Sobre o teor da mesma e a discussão, dado que a petição vai ser discutida em plenário, reservamos a nossa posição para esse momento, mas de facto dizer que sempre consideramos e continuaremos a considerar que a participação dos cidadãos, a participação dos utentes no Serviço Nacional de Saúde, nos diferentes serviços e entidades que acompanham o Serviço Nacional de Saúde, com uma perspectiva muito positiva e de facto cumprindo assim até aquilo que defendemos como uma gestão democrática e participada, e nesse aspecto os cidadãos devem ser ouvidos, os utentes devem estar nesses órgãos, mas, como disse, reservamos a nossa discussão para a discussão que irá decorrer em plenário. Sobre a questão não me vou alongar sobre a substituição do texto, mas gostaria de dizer que foi para o PCP muito claro que o e-mail que recebemos, portanto, o e-mail das 8 da manhã era muito claro relativamente ao conteúdo do mesmo, e dizia, de facto, ordem de trabalhos, relatório da petição, e no corpo do texto dizia era uma atualização do relatório, e, portanto, para o PCP não carecia sequer deste introito todo que aqui tivemos, mas pronto, mas gostaria de reafirmar que o e-mail dos serviços é muito claro e objetivo sobre o mesmo.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou por terminada aqui a discussão. Passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Termina aqui a nossa primeira parte do ponto 5, não tenho outros assuntos a tratar. Não sei se alguns dos seus deputados têm. Fazíamos aqui 3 minutinhos de intervalo para passarmos à segunda parte da nossa reunião, que é a primeira audiência, que é a audiência da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Pedi então aos serviços que fizessem entrar os senhores.